Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Carcarás, o seu tradicional programa de notícias, entretenimento, filosofia, política, alta cultura e muita, mas muita zoeira. Eu sou Micael Amorim, estou aqui com ele, nosso amigo de sempre, professor Lima Campos Júnior. Fala, Campos!
Fala pessoal, bom dia a toda a turma reaça, os conservadores que estão nos ouvindo, é sempre bom estarmos juntos aqui no podcast Carcarás. E de pronto, hoje nós iremos conversar sobre um tema que tem deixado muita gente louca, né, Max? Parece que é um tema novo e que existe desde os anos 20.
Para ver como é que é, o povo tá sem memória.
A mídia brasileira não sabia que esse movimento existia, né?
Então é isso, vamos bater hoje um papo sobre o grupo terrorista Antifa. Sei que você já ouviu esse... Virou modinha, né, Campos?
Virou.
Fica postando aquelas imagenzinhas escuras, temas escuros.
A mão cerrada, o punho cerrado.
Punho cerrado. É uma bobagem sem tamanho de quem não conhece a história. Então, se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, dê amei neste podcast para ficar salvo na sua biblioteca. Qualquer outra plataforma de podcast de sua preferência que você estiver nos ouvindo, salve aí na sua galeria, cara, na sua playlist.
Divulgue, né?
Divulgue para os seus amigos, divulgue naquele grupo das tias do Zap, grupo da igreja, grupo da família.
Professores.
Grupo de professores, deixa a milícia virtual fazer o seu papel. Vá também ao nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca os nossos vídeos. Vá também à nossa conta no Instagram, que tá bombando. Vá lá no Instagram, Carcarás, sem acento, Carcarás, _ UFMA. Vai ter um sorteio de livro essa semana lá pelo Instagram, então não perde não, cara. Temos também Twitter, Facebook, blog, acesse as nossas redes e fique informado sobre os nossos trabalhos lá com o grupo.
Anuncia o livro aí, Max. Manual do Idiota. Não. Manual perfeito do idiota latino-americano. Vamos sortear na sexta-feira no Live Carcarás.
Então fique atento e já corre em nosso Instagram. Então, nós também estamos aí ao vivo pela Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil. Senta que lá vem podcast. E se você gosta da nossa iniciativa e quer que a gente continue, saiba que não recebemos dinheiro do George Soros, nem muito menos do comunista Flávio Dino. Então vá lá em nosso apoia-se que vai estar aqui na descrição deste episódio. Então, sem mais delongas, podcast Carcarás. Então, professor Campos, vamos começar?
Bora lá, vamos junto.
Então, pode ficar à vontade.
Pois é, Max. Tu estás sabendo aí desses movimentos, né, que estão tocando terror no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, agora França também. Mas antes de começar o podcast de hoje, eu quero manifestar aqui meu total desagravo, a minha indignação a essas pessoas, sobretudo mídias e políticos de esquerda, que estão, e movimentos, aspas, sindicais, que estão banalizando a palavra fascismo e a palavra nazismo. Fascismo e nazismo foram dois movimentos ditatoriais brutais que mataram pessoas, fuzilaram pessoas, tá? Levaram milhões de pessoas ao desastre, as pessoas perderam tudo, perderam suas famílias, e aí virou moda, virou modinha, Max, chamar as pessoas de fascista. É fascista, nazista.
Quem não gosta é fascista, né?
E nazista também.
Não gosto é nazista.
E nazista também, estão banalizando demais a palavra nazismo. Então o que é que isso significa? Uma irresponsabilidade de quem assim procede, uma falta de sensibilidade com as pessoas que perderam suas vidas e seus familiares pelas mãos desses dois sistemas brutais que matavam e fuzilavam pessoas. Então deixo aqui a minha solidariedade com as vítimas do nazismo e do fascismo, e deixo também aqui a minha a minha ira contra essa irresponsabilidade criminosa dessas pessoas que tentam transformar fascismo e nazismo num mero xingamento vulgar.
É isso aí, cara. E o que esse pessoal não percebe, Campos, ou talvez percebe, por isso faz, é que quando a gente desgasta esses termos, né, e usa para definir qualquer coisa, qualquer atitude que eu não concordo, é fascismo. Quem discorda de mim é nazista. Então a gente acaba tirando dos termos os seus significados reais, históricos, né? Então, daqui a pouco, os xingamentos, o nazismo, as definições de nazismo e fascismo se tornaram apenas xingamentos corriqueiros. Então, quando aparecer um nazista de fato, um fascista de fato, ninguém vai mais compreender o que ele está fazendo, entendeu? E vão ser enrabados por ele, já que as definições de fascismo e nazismo foram degeneradas, retiradas do seu significado histórico real e transformadas num xingamento. Isso prejudica, né, até mesmo o combate contra o nazismo e o fascismo.
Sim, claro. Que a intenção é exatamente essa. Então a gente está, Max, como a gente hoje vai conversar sobre esse movimento antifa, que para muita gente é uma coisa nova, a grande mídia, Estadão, Folha, Veja, Globo, veja esse pessoal do Jornal Nacional, uhum, parece que eles descobriram assim o cometa Halley, entendeu? Parece que é uma coisa que de especial, uma coisa nova que apareceu, algo que ninguém esperava, né? Esse contexto do Antifa, essa relação Antifa e o movimento comunista internacional, ele vem desde os anos 20. Né? E o entendimento a respeito de como o Antifa é um braço do movimento comunista internacional nos remete a um estudo um pouco mais apurado. Como dizia um professor meu de história, você não entende o presente se você não estuda o passado. Então, o que nós temos aí? Então a gente tem que compreender que quem de fato é o mentor intelectual dessa coisa, de onde essa coisa vem, para que a gente possa compreender o que de fato é o Antifa, o que eles querem, o que eles defendem e quem por detrás desse movimento controla de longe. Então, Max, se a gente for fazer um apanhado histórico, né, a gente vai ver o seguinte. Quando houve a Revolução Bolchevique de 1917, né, e aí com a morte de Lenin, Stalin assume em 23, 24, né, Stalin assume o poder, e aí Stalin começa com aquele projeto de levar a cabo o controle da Europa por parte do Partido Comunista Soviético. Então Stalin começa a sua estratégia iniciando por onde? Pela Alemanha. Então Stalin chegou à conclusão de que ele tinha que começar a expansão do comunismo soviético na Europa pela Alemanha. E por qual motivo? Porque a Alemanha naquela época já detinha o segundo maior partido comunista da Europa. Então Stalin, em 1921, ele vai iniciar esse plano, né, diretamente no Politburo, e chega à conclusão, como ele, em 1922, institui o 4º Congresso Mundial da Comitê, onde ficou estabelecido que era preciso, primeiro, duas estratégias fundamentais deveriam fazer parte do Partido Comunista da Alemanha, KPD, que era, primeiro, arregimentar todas as massas e colocá-las em função de uma única bandeira, de uma única batuta, que era o partido, que era a ideologia comunista. E a segunda estratégia era colar, Max, a pecha de fascista em todos os partidos que fossem rivais do Partido Comunista da Alemanha. Que é o que o Olavo sempre explica isso, né? Essa estratégia de chamar todo mundo de fascista começa com Stalin, tá, que deu ordens ao Partido Comunista Alemão de gravar neles a concepção de fascista, desde que eles estivessem com um projeto que não fosse aquele ditado pelo Partido Comunista Soviético. Então essas duas estratégias ficaram
essas duas estratégias ficaram bem claras e muito bem definidas já no quarto congresso da Comitê Mundial, organizado pelo comunismo soviético, tendo como ponta de lança o Partido Comunista da Alemanha. Veja, nós estamos em 1922, tá? Prestem atenção nas datas. Em 1923, o Partido Comunista da Alemanha bota em prática essa estratégia revolucionária, dando início a uma série de insurreições, movimentos violentos, pancadarias, quebra-quebra, tá? E tendo como slogan da ação, aquilo que eles chamaram de Frente Unida de Ação. Nessa Frente Unida de Ação, tinha um braço armado. E esse braço armado, Max, pasmem-se, é que era chamado Antifa. Uhum. Então, a Antifa era um instrumento revolucionário, que era braço armado de movimentos insurrecionais que desencadearam na Alemanha, em 1923, uma série de badernas, confusões, movimentos de violência, que eram arquitetados pelo stalinismo soviético com o instrumento, com o aval do Partido Comunista Alemão. Então, você está entendendo, Max, como é que funciona essa coisa? Uhum. Então, primeiro, Stalin, em 1921, pensa em uma tomada da Europa a partir da Alemanha. Em 22, ele organiza o 4º Congresso Mundial da Comitê, estabelecendo as diretrizes, que eram chamar todo mundo que era contra o Partido Comunista de fascista e, ao mesmo tempo, arregimentar todas as massas sobre a tutela da ideologia comunista. E em 23, o Partido Comunista Alemão começa uma série de ações violentas, arregimentando bandos para desestabilizar a sociedade e tendo nesses bandos uma frente armada que era o Antifa. Então, a gente já está percebendo que essa coisa, ela na verdade tem o braço de um movimento, do movimento comunista internacional. Surge a partir dele, trabalhando para ele, né? Então, aí, em 1932, aí nós temos 9 anos após, esses movimentos já estavam bastante consolidados como instrumentos de insurreição e violência na Alemanha, de tal sorte que houve um congresso cujo nome foi dado Unida Antifa. Tá? Para você ver como a Antifa vai ganhando força nesse mecanismo de estratégia revolucionária de propiciar o avanço do comunismo na Alemanha sob ordens do stalinismo soviético. Então, qual é a conclusão que nós chegamos até aqui, Max? É que o Antifa, na verdade, ele surge no início dos anos 20 como uma estratégia do movimento comunista internacional liderado por Stalin desde Moscou para, primeiro, conquistar a Alemanha e usar a Alemanha como satélite para, a partir daí, expandir o comunismo na Europa.
Então, o que o senhor está falando, e nós percebemos agora, é que a Antifa não surgiu ontem, né? Então, quando a Rede Globo e as mídias começam a divulgar o movimento Antifa como se fosse algo novo, e outra coisa, como se fosse algo democrático, aquela repórter da CNN, que eu esqueci o nome, aquela loira, ela fala como se o grupo Antifa fosse a favor da democracia.
Daniela Lima, é essa?
Eu acho que é essa mesmo, fosse a favor da democracia e a favor da liberdade. E é sempre assim, né? Eu percebi quando o senhor falava que a estratégia é a mesma, Campos. Os tempos mudam, os mecanismos mudam, mas a estratégia revolucionária de controle, de domínio, de manipulação da linguagem, inclusive, né? Da informação, é a mesma. É a mesma coisa. É sempre colando no inimigo aquilo que você faz. Isso aqui é regra básica. Se um esquerdista acusa você de algum crime, é porque ele já vem cometendo esse crime há muito tempo. Isso daqui não é um eufemismo, não é um exagero, não, isso não é uma hipérbole também, isso daqui é um dado da realidade. Pode pesquisar, se um esquerdista está acusando você de algo, é porque ele já vem fazendo esse algo há muito tempo. É aquela famosa máxima do acusa-se do que você faz, né?
Então, Marcos, é bem feita a sua colocação. Não, peraí, nos anos 20, até os anos 30, então a gente viu o quê? Que tinha um movimento revolucionário, armado, violento, de baderneiros, que intimidavam os inimigos na base da pancada, da ameaça física, né, da perseguição. E esse movimento era comandado por quem? Pelo comunismo stalinista desde Moscou, né? Muito bem. Agora, vamos atentar para a atmosfera política que a Alemanha vivia nos anos 20 e início dos anos 30. A Europa em si. Se a gente prestar bem atenção, só para a gente se situar na história, Mussolini, ele é expulso do Partido Socialista em 1914, né? Porque ele não apoiou a guerra, então ele é destituído do partido. E aí ele, em 1922, ele toma o poder, ele chega ao poder, o controle do poder na Itália, com a famosa Marcha sobre Roma, né? E essa Marcha sobre Roma em 22 é que vai influenciar a tomada do poder pela via insurrecional de Hitler. Por quê? Hitler chega ao comando do partido em 21, tá? 21. Em 23, ou seja, um ano após a chegada de Mussolini ao poder, eles tentam o golpe, o putsch, o famoso putsch da Baviera, o putsch da cervejaria, né, com o apoio de Ludendorff, que não dá certo, e eles acabam sendo rechaçados pelo exército, pelos soldados da Baviera, e Hitler acaba sendo preso, e alguns fugiram, como Göring, o Rudolf Hess também conseguiu fugir, e o Ernest Röhm também foi preso, e Hitler pegou, se eu não me engano, 5 anos de prisão, mas cumpriu sabe quantos anos, Max? Cumpriu só um ano. Saiu logo em dezembro de 1924. E aí ele ficou na clandestinidade, o partido estava na clandestinidade, ficou nas sombras até 1929. Né? E em 1929, com a grande depressão da economia americana, né, a Alemanha, que já estava com sua economia em frangalhos em virtude dos altos encargos que ela tinha que pagar em virtude da guerra de 1914, que eles foram derrotados, do acordo de Versalhes. E aí, o que acontece? Hitler usa isso a seu favor, arregimentando a população para apoiá-lo. Em grande parte ele tinha razão, porque o acordo era muito violento contra a Alemanha. Agora, atentemos para as datas, Max. Então nós estamos... Hitler tenta o golpe em 23, certo? Hitler... Veja que a União Antifa, a Unida Antifa, começou a atuar. O Congresso Antifa foi quando? Em 32. Veja que 32 era o período em que as eleições estavam batendo a porta. Nos anos 20, começo dos anos 1920, só para você ter uma ideia, o Partido Nazista Alemão, Max, já tinha um exército de segurança, ou soldados de segurança, que eram chamados de camisa marrons, que era um grupo de baderneiros, que faziam exatamente o que faziam os Antifa, que é espancar, bater, agredir todos aqueles que eram contrários às suas perspectivas políticas. E o que acontece? Já em 1932, Hitler também promove um quebra-quebra, promove um estado de caos na Alemanha, que é engendrado pela antiga SA. O que acontece? A SA é uma tropa, mas não é bem uma tropa como era antigamente os camisas marrons. Era uma tropa já treinada, porque Göring, quando volta à cena política, dá o treinamento devido a eles e os organiza tal como se o exército fosse.
Então, era uma polícia particular?
Polícia particular, do partido. Do partido, porque ele ainda não tinha chegado ao poder. Entendeu? E aí ele organiza esse quebra-quebra e faz... atos de vandalismo, perseguição e terrorismo, tal como a Antifa do movimento comunista fazia na Alemanha. Onde é que eu quero chegar? Eu estou tentando mostrar a vocês que havia uma guerra violenta de estratégia entre duas frentes de poder. Existia a Antifa, que estava a serviço do movimento comunista internacional, e você tinha a SA, exercendo as mesmas estratégias de violência, agressão e bandidagem, tá? Inclusive com assassinatos a serviço do partido nazista alemão. Ou seja, Max, a Antifa fazia o mesmo serviço sujo, só que a favor do comitê a favor do Partido Comunista Soviético. Em contrapartida, a SA fazia o mesmo trabalho porco, sujo e assassino a favor do Partido Nazista. A mesma violência, só que servindo a senhores distintos.
Então, eles eram primos, né, Campos?
Irmãos gêmeos.
Irmãos gêmeos, duas monstruosidades gêmeas. Né? É sempre assim. O comunismo e o esquerdismo são... E o nazismo, né, o comunismo e o nazismo são duas faces da mesma moeda.
Agora, isso é importante...
A guerra é para quem vai ficar no poder, né?
Agora, a questão é o seguinte, veja... Eles, segundo Stalin, você tinha que chamar todo mundo que era contrário ao Partido Comunista Alemão de fascista. Essa foi a ordem de Stalin.
Uhum.
Então, tanto a social-democracia quanto o Partido Nazista, ambos foram chamados de fascistas. Ambos foram chamados de fascistas. E Hitler chega ao poder com uma estratégia violenta. Ele começou a espancar, bater em eleitores, opositores. E, de fato, ele praticamente dizimou os militantes do comunismo na Alemanha, mas usando a mesma estratégia que fazia os Antifa. Só que ele tinha mais homens. Mas, só para você ter uma ideia, quando ele tentou tomar o poder,
uhum,
em 23, né, ele já tinha 3 mil homens com ele, Max. Uma milícia brutal, um exército paramilitar a serviço, uhum, de um partido. Então, aí vamos chegar onde a gente queria, né? Agora você tem a mídia se espantando com as Antifa. O que são essas Antifa de hoje, Marco? A Antifa de hoje, ela é a Antifa do passado. Uhum. A mesma Antifa dos anos 30 e dos anos 20. Qual é a diferença? A diferença é que hoje ela tem um espectro de ação mais amplo. Mais amplo. Então, hoje ela consegue arregimentar, agrupar praticamente todos os movimentos revolucionários dentro dela. Então ela junta e conseguiu uma coisa épica, né? Que é juntar, não bem épica, mas conseguiu juntar anarquismo, comunismo, feminismo, ambientalismo, gaysismo com esse LGBT.
Uhum.
Então juntou-se todos esses movimentos, todos esses braços revolucionários de esquerda. E eles dizem que defendem o quê? Defendem a democracia. Ora, só tem um detalhe. A forma com que eles agem, com violência, com brutalidade, com intimidação, é a mesma forma com que agiam o quê? Tanto a SA quanto a Antifa dos anos 30.
Uhum.
Ou seja, a forma de agir dessa gente é a mesma forma de agir da SA nazista. Então, é aquela velha história, como é que eu posso me dizer como é que eu posso me dizer democrata e os meus mecanismos de ação, a forma com que eu procedo, me remonta, me faz voltar a mecanismos de ações que são brutais ao modelo da SA nazista, Max.
É uma farsa monstruosa, né? É o império da burla. É só isso que esquerdista faz. Detalhe, Campos, que o Muro de Berlim, ele se dizia Muro de Proteção Antifascista, né? Eles chamavam, né, o Muro de Berlim, aquela prisão, né, que era a Berlim Oriental, com armas, soldados para impedir as pessoas de saírem, cerca elétrica, mina terrestre, entendeu? Arame farpado, tudo para que você não fuja do paraíso comunista, Campos.
Então,
e era chamado de Muro de Proteção Antifascista, tá vendo? Ao mesmo tempo que eles estavam botando o terror, tirando a liberdade do povo, eles se diziam defensores da liberdade.
Então esse movimento Antifa de hoje, ele volta para aquele mesmo detalhe, né, para o mesmo discurso do Antifa dos anos 20 e dos anos 30. Ou seja, pouco importa a realidade, o que importa é o discurso que eu digo, o que importa é aquilo que eu apregoo, aquilo que eu falo. Então veja, preste atenção na estratégia. A gente tem aqui, Max, uma transexual, o nome dela até anotei aqui, Amber Cummings, né? Transexual, uma das líderes, uhum, hoje do movimento
Antifa.
Essas meninazinhas hoje, todo mundo é chique ser Antifa, né? Você vai no Instagram,
tá na moda.
As meninazinhas bonitinhas de classe média Antifa, coloca no perfil, no status, no Instagram, enfim. Então, essa Amber Cummings, ela diz o quê? Que é necessário combater o anti-marxismo. Ou seja,
uhum,
ela diz que O Antifa tem como função principal combater o antimarxismo. Isso quer dizer o seguinte: bom, se o Antifa é um movimento antifascista, né, e ele combate tudo aquilo que é antimarxista, então tudo aquilo que é antimarxista é fascista.
Então, olha a definição de fascista. Entendeu? Dos caras, né? Se você não é marxista, não concorda com as teses de Karl Marx, você é uma ameaça.
É a mesma ordem que Stalin deu ao Partido Comunista Alemão lá em 1922, quando do quarto Congresso Mundial do Comitê. Ou seja, não há nada de novo aí. As pessoas se espantam com o que eu não consigo entender. É a mesma boa e velha ação revolucionária da KGB.
Só que hoje bancada por George Soros, né? Mas é a mesma coisa.
Bancada por George Soros hoje, e com um espectro de ação na sociedade muito maior. Entendeu? Inclusive com o apoio da mídia, que a mídia defende esses movimentos. Exatamente. A mídia joga em favor deles. E primeira coisa que nós aprendemos aqui é que essa definição, essa forma de ação vem de longe. Tá? E a estratégia é sempre a mesma: colar naquele que é antimarxista a peça de fascista. É isso que essa senhora está dizendo aqui. E o Mark Bray, que escreveu inclusive um livro sobre movimento Antifa, o que é que ele diz? Vou ler aqui. Olha o que ele escreve aqui, Max. Olha aspas. Olha como é criminoso aqui, ó. Cadê? A violência física é eticamente justificável e estrategicamente eficaz. O que é isso? Tática de perseguição violenta nazista. Então, ao mesmo tempo em que eles propalam e fazem ações que agridem, ações que justificam a violência em função em prol dos meios, entendeu? Ou seja, eles estão agindo com violência, exatamente reprimindo toda e qualquer opinião contrária ou pensamento contrário, exatamente como faziam os nazistas. E eles se dizem ser antinazistas. Exatamente como faziam os fascistas, e eles se dizem antifascistas, ou seja, eles por si próprios se colocam na condição de fascistas, na condição de antidemocratas,
terroristas,
terroristas. Você veja, qual é o grande inimigo do nazismo? A democracia liberal, a livre iniciativa, o livre comércio. Qual é o grande inimigo do fascismo? A democracia liberal, a livre iniciativa, o livre comércio. Isso quer dizer o seguinte, que tanto o nazismo quanto o fascismo tem o que é o mesmo inimigo, a democracia liberal. Então, aquele que ataca a democracia liberal pode ser tudo menos democrata. Não houve em lugar nenhum do mundo uma situação em que, uma vez o comunismo se apoderando da sociedade, não houve nenhuma sociedade que veio a ter alguma democracia, Marx. Muito pelo contrário, onde o comunismo entrou, o que é que houve? Violência, brutalidade, ditadura, morte, desespero. Foi assim na Polônia, foi assim na Hungria, foi assim na China, foi assim na Coreia do Norte, foi assim no Vietnã do Norte, foi assim no Camboja. Então, onde o comunismo entra, o resultado não é outro, é ditadura. Então, aqueles que se dizem defensores da democracia são exatamente aqueles que lutam contra a própria democracia. Voltando àquele assunto nosso, não importa para eles o verdadeiro significado real das palavras, o que importa é aquilo que eles estão dizendo.
Que vale ao discurso. E isso, Campos, faz parte do próprio modus operandi da mentalidade revolucionária. O militante, ele é treinado para suprimir a realidade e viver em prol da mentira. Toda a vida do militante, você vê, tem uma menina aqui de São Luís, né? Que é a feminista, esqueci o nome dela, cara. Que é uma das administradoras do grupo que está até sendo investigado pela Polícia Civil, se eu não estou enganado. Antifascista São Luís, né? Que é um grupo que estava marcando aí no WhatsApp, depredação de patrimônio privado, né? Bancos, shoppings, aqui em São Luís do Maranhão. Com a desculpa de estarem lutando contra o tal do fascismo, né? Promovendo depredação de patrimônio, promovendo atos de vandalismo e dizendo que estão lutando a favor da democracia e da justiça, né? Bom, que justiça é essa? Campos, é a justiça lá do Jardim do Éden, né? A falsa justiça apresentada pela serpente a Eva. O que foi que a serpente falou? Vocês estão aqui, obviamente o Jardim do Éden foi um lugar criado por Deus para que o homem vivesse em paz com ele, vivesse unido com ele, não faltasse nada, frutas, animais, tal, bichinhos, até uma esposa Nosso Senhor, né, deu para Adão, para que não faltasse nada a ele. É, um completando o outro e vivendo ali em unidade com Deus, né? Diretamente na presença de Deus. O Gênesis narra que o próprio Deus vinha falar pessoalmente com Adão. Você vê o nível de proximidade antes da queda, né, Campos? Que o ser humano tinha com Deus, o nível de intimidade, de ouvir a voz de Deus, de estar na presença dele, ouvir os passos dele, né? Então, e o que a serpente diz? Não, Deus é um ditador. Esse senhor aí, ó, ele está impedindo vocês de serem livres. Então, ali surge a primeira faísca do anarquismo. A primeira inversão total da realidade.
Sim, sim.
Quando a serpente fala, vocês podem comer do fruto. Ou seja, ele transforma a desobediência em virtude.
Sim.
Ele transforma o erro em acerto. Ele transforma a maldade num bem. Claro que ele não transforma materialmente falando, né? Mas ele dá a entender através das suas palavras, dos seus ardis psicológicos, que um ato contra Deus seria um ato justo, honesto. Oh, vocês não vão morrer. Ele transforma a palavra de Deus em mentira, né? Vocês não vão morrer. Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Vocês vão ser como deuses. Então, ali foi, isso é o anarquismo, né? Isso é a rebelião. Então ali nós vemos que Lúcifer, o pai da mentira, ele foi o primeiro comunista, ele foi o primeiro esquerdista. O primeiro revolucionário da história. O
primeiro anarquista, como diria Bakunin.
Primeiro anarquista da história.
Eu fui anarquista, tu sabes disso, né, Max?
Ah, tu foste anarquista?
Fui anarquista um bom tempo. Fui lá na... Primeiro eu integrei o movimento anarco-punk.
Uhum.
Aí do movimento anarco-punk eu virei só anarquista mesmo. Fiz uhum. parte do grupo anarquista daqui de São Luís na época, era a UL.
Louco, bicho.
UL, União Libertária do Maranhão.
Uhum.
E aí o anarquista que eu mais gostava era o Kropotkin. Né?
Uhum.
Então esses caras tipo Kropotkin, Malatesta, Bakunin, Proudhon. Na verdade, se você olhar bem agora com esse ângulo que nós temos aqui de catolicismo, e eles deixam isso muito bem claro, nada mais é do que uma revolta contra Deus. O anarquismo é uma revolta
Exatamente.
Contra Deus. O pensamento revolucionário é uma revolta contra Deus. É uma revolta contra... Você lembra daquela palestra do Rafael Falcon?
Qual delas?
A importância da não deturpação da linguagem.
Isso, lembro.
Que
lembro.
O primeiro ataque do demônio é deturpar a língua. Lembra?
Lembro.
Pois é, então o que a gente vê hoje? A deturpação da língua como um todo. Eu até gravei um vídeo sobre isso. O que nós temos...
É sobre Rosenstock, né? O linguista lá?
É isso. Então o que nós temos? Parece brincadeira, mas não é. Então, quando você pega, por exemplo, o ministro Celso de Mello, quando ele compara sociedade brasileira com uma sociedade nazista, diz que os bolsonaristas uhum. são nazistas fascistoides. Entendeu? Então, o que está acontecendo ali? Será que ele acredita no que ele está dizendo? Entendeu? Ou qual é o objetivo de ele dizer o que ele está dizendo? Primeira coisa aí que a gente tem que analisar. Está provado que ele não acredita no que ele diz. Ou seja, ele mente para ele próprio.
Uhum.
E como é que a gente chega facilmente a essa conclusão? Por uma questão muito simples. Você acha mesmo que um juiz teria, num sistema nazista, Max, força para chamar um general do exército nazista mandado depois debaixo de vara?
Não tinha.
Já
não
pensou? Tinha. Ele tá, o sistema brasileiro é tão nazista que ele manda uma intimação para dois generais de quatro estrelas para vir depor debaixo de vara. Você acha que se esse sistema brasileiro fosse... Você acha mesmo que o Celso de Mello teria poder ou coragem para mandar,
teria,
pra mandar trazer
teria.
Um Hermann Göring debaixo de vara?
Não teria os meios para fazer isso.
Não, eu digo coragem, se ele fosse juiz. Você acha que ele teria coragem e força? Eu acho que ele não teria sequer coragem para mandar uma intimação para um Heinrich Himmler, vem depor aqui, ou então manda te prender. Para um Hermann Göring, para um Ernest Röhm, para um Joseph Goebbels, para o general Paulus, nunca que ele teria coragem de fazer isso, estaria morto. No momento em que essa carta chegasse, essa intimação chegasse na mão de um general, automaticamente ele estaria morto, ou seria mandado para um campo de concentração.
Uhum.
Isso quer dizer o seguinte, que a realidade desmente aquilo que ele diz, ou seja, ele não crê naquilo que ele está falando. Ele mente para ele próprio, e os fatos dizem por si só. Ou seja, o que ele está dizendo não está condizente com a realidade e ele próprio sabe que não está. Não obstante, ele fala algo que o desmente na realidade. é um choque entre o que eu digo e a realidade. Uhum. Então isso é um estado de distorção da língua, aquilo que eu falei, a língua divorciada,
é um estado psicótico, né?
A língua divorciada da realidade.
Sim. Imagina, esquizofrênico.
Bolsonaro é tão fascista que ele dá uma decisão impedindo Bolsonaro de fazer alguma coisa. Você acha que se fosse um Estado fascista, se fosse um Mussolini, ele mandaria assustar um ato de Mussolini? Você tá louco, caramba! Ele teria sido fuzilado no mesmo dia. Mussolini mandava fuzilar de noite. Ele já teria desaparecido. Ou seja, esse é o problema do Brasil. É muito grave esse problema de corrupção da língua, quando as palavras não têm mais correlação com a realidade, as pessoas raciocinam no vazio e se desmentem a si próprias, sem saber que estão a fazê-lo, Max. Sabia disso?
Sim.
Ou seja, o sujeito está se desmentindo a si mesmo, que ele diz não condiz com a realidade. Do contrário, então ele tem que dizer que é uma fraude o que ele está vivendo, que ele está no mundo da fantasia.
É, exatamente. Mas é isso, é o esquerdismo, né? O esquerdismo é neurose pura, né? Qual é a definição de neurose, né? Que o, como dizia lá o guru do Olavo, do professor Olavo, gênio da psicologia clínica, ele dizia o seguinte: uma neurose é uma mentira esquecida que você ainda acredita. Então, o cara mente pra todo mundo, o cara termina mentindo pra ele mesmo, ele acaba acreditando na própria mentira. Ele acredita mesmo que ele vive num Estado nazista e que ele é um defensor da liberdade.
Veja, não te cortando, o que acontece com a linguagem do Celso de Mello, que ele comparou a sociedade brasileira a uma sociedade nazista, que é um absurdo, inclusive um desrespeito com as pessoas que perderam seus entes queridos sob o sistema nazista, acontece também com a mídia, Max. Você veja, são movimentos democráticos. Os antifas estão quebrando tudo. Quebraram a cidade de Curitiba toda, fora, depredaram o patrimônio público e privado. Não obstante, a mídia diz o quê? Que é um movimento democrático.
Não se sabe mais o que é democracia, né? Isso é um ardil psicológico.
E ao mesmo tempo, as pessoas que vão a Brasília dar apoio ao presidente Bolsonaro, que vão com crianças no colo, mães, as tias do Zap, as senhorinhas, são antidemocráticas. Então, será que isso é só uma inversão da realidade? Não, isso é uma traição psíquica, Max.
Exatamente.
Não é outra coisa. Eles estão se traindo a si próprio.
Exatamente. Cabe lembrar, Campos, que o próprio Hitler não acreditava nessa história de que os judeus são inferiores, né? Era o que ele mais falava, era aquilo que levou ele ao poder, né? Um dos discursos aí que fez a Alemanha ficar com medo e extirpar os judeus, né? Que terminou naquela matança desenfreada lá. Mas por que eu digo que Hitler não acreditava nisso? Porque era impossível, Hitler podia ser tudo, mas burro ele não era. Era impossível ele acreditar ao mesmo tempo que os judeus eram uma raça inferior, inclusive mentalmente inferior, né? Tinha médicos nazistas, Campos, que a função deles era analisar o cérebro judeu e dizer que eles eram inferiores, que eles eram uma raça inferior, eles tinham uma inteligência inferior. Aí você vê a ciência, né, a medicina sendo usada para fins totalitários. Qualquer semelhança com o que a OMS faz hoje não é mera coincidência.
Sendo que os judeus eram o povo mais inteligente, né, da época.
Exatamente. Então o que acontece? Hitler não podia ao mesmo tempo acreditar nesse discurso e mandar expulsar todos os judeus da Alemanha porque eles estavam dominando todos os setores comerciais. Peraí, mas como é que um povo inferior vai chegar à elite de um país?
Uma contradição, né?
Uma contradição óbvia, né? Então ele não acreditava nisso, ele usava apenas como discurso, né?
Ou então fingia para si mesmo, né?
Ou fingia para si mesmo. Agora, os militantes, né? Talvez o Hitler usasse como um discurso, um ardil mesmo, uma técnica, né, de manipulação. Consciente do que ele estava fazendo. Agora, os militantes não. Os militantes vivem uma vida dupla. Todo militante esquerdista, ele é esquizofrênico. Ele não compreende a realidade, ele vive uma fantasia. Ele se acha um justiceiro em um mundo pós-apocalíptico, onde ele tem que trazer de volta a paz, a justiça, a ordem. Então, nesse mundo, para que a raça humana continue sobrevivendo, com todos os seus valores aí de liberdade, justiça, igualdade e tal, ele tem que usar de todos os meios possíveis, né? Ele se torna um pequeno Maquiavel, imitando o partido, né? Gramsci dizia que o partido é o novo príncipe, é o novo Maquiavel. E o que que Maquiavel ensinava para o príncipe? Use de todos os meios possíveis para continuar no poder. Todos os meios, porque ainda que eles não te amem, os súditos, eles devem temer você. É melhor ser temido do que ser amado. Então, e o partido é o novo príncipe. Então, todos os meios é violência, faça violência. é morte, é assassinato, é genocídio, né? Faça, cometa assassinatos, cometa genocídios. Porque você está pensando a sociedade não de acordo com o que a sociedade é, mas através de uma falsa interpretação do passado e uma visão de um futuro que nunca chega. Então, se o futuro ainda não chegou, você não pode ser julgado. Os teus atos só vão poder ser julgados pelo tribunal da história. Mas esse futuro não vai chegar
Hitler
nunca.
Dizia isso, né?
Nunca.
O futuro não me julgará erroneamente. Né? Pô, disse isso no tribunal, no dia do discurso do julgamento dele.
Eu vi, todo mundo diz isso, esquerdista. Não, não lembra aquele humorista? Esqueci o nome dele. Era um humorista que até imitava a Dilma. É, ele foi vaiado no show, porque começou a falar merda do Bolsonaro. A galera fez um boicote e saiu do show. E aí ele foi gravar um vídeo indignado dizendo que a história vai provar que eu estive do lado certo. Então isso é a mentalidade revolucionária, meu filho. Você não tem nenhum parâmetro moral para guiar os teus atos atuais, né? Atos atuais, né? Os teus atos presentes.
Não, outra coisa, se você erra agora...
O único parâmetro moral é o tribunal da história.
Se você errou agora, muita gente morreu, mas não, mas morreu hoje, mas daqui a 100 anos valeu a pena porque todo mundo vai ser feliz. Ele
Exatamente.
Sempre apela pro futuro.
O próprio Joseph Goebbels, ele dizia ali que as ideologias de massa têm uma estrutura idêntica à dos delírios psicóticos. Isso é o Joseph Goebbels falando. Então, toda ideologia de massa ela é uma esquizofrenia. O esquerdista, o militante esquerdista, ele é treinado para viver uma mentira. Por isso que você vê a galera que oprime, a galera que agride, a galera que expulsa, dizendo-se ao mesmo tempo vítima, ao mesmo tempo oprimido, ao mesmo tempo o agredido. Isso não faz o menor sentido. Eles encarnam a mentira, eles não sabem mais... eles não sabem mais a ligação do que eles estão fazendo, do que eles estão dizendo, como Campos bem pontuou aqui, com a realidade, aquilo que está acontecendo. É como falava o Brecht, ele dizia que mentir em prol da verdade é o dever fundamental do militante.
É por isso que eu não gosto dessa palavra antifa, Max. Uhum. Antifa, caramba, não, é comunismo.
Terrorista
é
mesmo,
comunismo,
né?
Comunismo, comunismo é violência, isso. Comunismo é assassinato. Comunismo é bandidagem, é morte, é crime. Comunismo é tudo que não presta, entendeu? Antifa não, é comunismo. Essa gente é braço, braço do movimento comunista internacional, financiado por grandes metacapitalistas para desestruturarem as democracias ocidentais. Olha, Hitler dizia uma coisa interessante. Quando os russos estavam invadindo Moscou, que o exército alemão já estava em frangalho e a derrota era inafastável, poucas horas antes dele morrer, dizem que ele foi cometeu suicídio, poucas horas antes ele disse o seguinte perante seus pares, que as democracias ocidentais são decadentes e que esse povo vai ser governado pelo... e que as democracias ocidentais seriam governadas pelo povo do leste, que no caso seria a União Soviética. Ele tem, de certa forma, razão, porque nas democracias ocidentais existe a possibilidade da crise, Max. Uhum. A crise institucional só existe numa democracia, pô. Então você tem direito, você tem esquerda, você tem judiciário se metendo, você tem gente, imprensa que pode criticar o governo.
Tem guerra de narrativas.
Numa ditadura isso é impossível. Então a tendência é claro que isso entre em decadência. Se isso de fato se não se harmonizar, a tendência é essa decadência e se agigantando cada vez mais e os países ditatoriais invadirem o Ocidente. Só não o fizeram ainda porque existe uma coisa chamada Estados Unidos. Não se sabe até quando. Os Estados Unidos já nos salvaram duas vezes. Né? Vamos ver se eles não salvam a terceira.
É por isso que um dos principais objetivos do Antifa, lá nos Estados
Antifa
Unidos...
Antifa não, Movimento Comunista Internacional. A mídia quer esconder, Movimento Comunista Internacional.
Braço do globalismo, né? Braço armado do globalismo. Um dos principais motivos deles, Campos, é justamente a destruição dos Estados Unidos.
As democracias ocidentais como um todo.
Exatamente, só que o ponto de ação deles agora é a América, né? É os Estados Unidos,
a América do Norte.
E os burros dos outros países estão importando esta merda, né? Como o Brasil. O Brasil só importa merda, né? Tá importando isso aí, essa ideia, esse ato de terrorismo, né? Que está sendo implantado lá na América, eles estão trazendo para cá. Então, lá nos Estados Unidos, só que lá é diferente. Lá existe uma resistência conservadora muito forte, coisa que não tem aqui.
É, isso é um problema.
Então, um dos principais objetivos deles lá, Campos, desses terroristas comunistas, é a destruição da América, da liberdade. Porque os Estados Unidos, as religiões tradicionais e o Estado de Israel são as bases da civilização ocidental, da liberdade do Ocidente. Destruindo isso, acabou. Já era. O Estado, por isso a nossa defesa ao Estado de Israel. Não quer dizer que nós somos sionistas ou defendemos a religião judaica. Enfim, os judeus têm de se converter e acabou, né? Nós somos católicos, acreditamos nisso. Todos os povos têm de se converter. Agora, claro, isso não nos dá o direito, e até um dever moral de todo católico, estar do lado de Israel na sua luta contra o terrorismo. Israel é um baluarte da liberdade, um pilar da liberdade, cercado de ditaduras. Pode ver o tamanho de Israel. E em volta só ditadura.
Já está praticamente tomada pela China.
Só ditadura. Ainda vem uns abestados, né, falando aí em ser contra o Estado de Israel, contra o sionismo. Puta que pariu. Hoje mesmo eu vi uma notícia, o Campos, eu até divulguei naquele site lá, WND, que o Irã planejou envenenar vários reservatórios de água de Israel.
Normal.
Isso é proibido até por regras de guerra, acordos de guerra, entendeu? Em tempos de guerra, isso não é permitido, isso é um atentado contra a humanidade. Eles queriam envenenar e matar crianças, mulheres, civis, pô, civis desarmados, iriam morrer. É um genocídio, pô.
A questão é a seguinte, Max,
Só não conseguiram, só pra concluir, né? O Irã só não conseguiu fazer isso porque Israel impediu a tempo. E não é a primeira vez, entendeu, que eles tentam fazer isso.
A questão é o seguinte, O problema, Max, é como impedir que a nossa juventude não seja arregimentada por essa linguagem mentirosa e criminosa do socialismo global. Esse é que é o problema. Como sanear as mentes dessas pessoas para que elas não sejam facilmente tragadas por esse pensamento ideológico? Porque, sinceramente, eu sou muito pessimista. Eu não vejo solução, que a gente pode retardar um pouco. Mas, sinceramente, eu não vejo forças capazes de fazer com que essa coisa retroceda. Eu consigo enxergar apenas forças de resistência, tá? Mas de capaz de fazer com que esse poder retroceda, eu realmente não consigo ver. Até porque o domínio das escolas, da mídia, das instituições... É muito grande, tá? Do domínio do capital, e você não tem mais forças aqui no Ocidente para se opor a esse tipo de coisa, para fazer retroceder. O que a gente tem são simplesmente resistências pontuais, e eu não sei por quanto tempo essas resistências vão continuar de pé, né? Eu acho que a coisa vai ficar muito pior mesmo. Preparem-se, eu sou pessimista nessa questão. Eu acho que a coisa vai ficar muito pior mesmo, e a gente tem que se preparar para saber pelo menos que mecanismos construir para que a gente não seja arrastado de vez. Como diria Bruno, não sei se tu te lembras uma vez, lá em 2016, 2017, a gente estava conversando, e Bruno, estava havendo uma crise tão grande aí, que a gente tem que fazer é ficar na nossa, estudar e tentar compreender esses mecanismos para que a gente não seja pego de surpresa. Te lembras?
Eu lembro,
dito perfeitamente. Dito e feito.
Cara, eu compartilho do seu pessimismo, Campos, que na verdade é um realismo, né? O negócio está feio, o negócio está muito brabo. Graças a Deus nós estamos vendo uma consciência assustadora, uma consciência política assustadora, nascendo aqui no povo brasileiro, né? O povo brasileiro está se tornando o povo mais consciente, politicamente falando, do mundo, né? Eu vi Olavo falando isso e eu achava que era exagero, né? Falei, não, Olavo tá exagerando, eu acho que ele tá querendo animar a galera, mas de fato, cara, isso tá acontecendo. Ver a reação do povo à tal das balas de prata lançadas pelo Sérgio Moro. O Bolsonaro é como um João Bobo, né? Você tenta derrubar e não consegue. Toda a maracutaia que eles armam, toda a arapuca que eles armam contra o Bolsonaro... É soltar a conversa
mas
de WhatsApp.
Mas é porque nós ainda temos YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Se não fosse isso, Bolsonaro já teria caído há muito tempo.
Exatamente, a milícia, é a famosa milícia virtual. Então toda arapuca que eles armam é print de WhatsApp, é conversa vazada, é ministro que sai detonando tudo. Cara, o povo está tendo uma reação assustadora que há 10 anos atrás isso não poderia acontecer, Campos. E aí eu acho que cabe um outro podcast sobre isso, que é um assunto interessantíssimo, né? Como que o advento Olavo de Carvalho contribuiu para isso? Todo o peso cultural e filosófico que o Olavo trouxe para a sociedade brasileira.
Porque colocando... o Olavo traz de volta as pessoas para a realidade. O Olavo ele faz aqui no Brasil que, guardadas as devidas proporções, em todos os aspectos, ele faz o que o Sócrates fazia na Grécia. O Olavo traz as pessoas de volta para a realidade. Uma vez a pessoa dentro da realidade, ele começa a enxergar que o que há no Brasil é um verdadeiro show de horrores. Nós falamos aqui das declarações de Celso de Mello, isso é um horror. Um ministro do STF, Max, falar um absurdo desse, algo que não tem conexão nenhuma com a realidade, que desmente aquilo que ele vive na prática. Ou seja, é aquela velha, aquele velho contexto da cloroquina. Pô, mas está curando na prática. Não, mas não tem...
respaldo científico.
E a praxis?
As pessoas curadas não importam.
Ou seja, ele na prática, a prática da vivência dele demonstra que ele não está no Estado nazista. Não obstante, a fala dele desmente aquilo que ele vive. É uma guerra entre voz, palavras e praxis. A vivência na praxis.
É uma psique partida, né, cara? Destruída.
Então o Olavo faz esse papel. Ele te traz de volta para a realidade para impedir que você fique raciocinando dessa forma no vazio.
Exatamente.
Soltando palavras sem conexão com a realidade.
Exatamente. O Olavo faz o papel inverso, né? Enquanto as mentes por trás aí dos movimentos revolucionários te convidam a se afastar da realidade, o Olavo te convida, não.
Exato.
Venha para a realidade.
Perfeito,
né?
É isso mesmo.
E como o próprio Olavo diz, a verdade não é uma coisa que você persiga, a verdade é uma coisa que você aceita. Então, a partir do momento que você aceita que o mundo está aí, que o mundo real existe, que não foi você que o criou, que as coisas existem, que os saberes acontecem, né? Pô, você já subiu 40 degraus, né? Entendeu? Nessa ascese intelectual na direção aí da consciência. Cara, e é muito interessante isso, porque a gente às vezes pensa, eu vou perseguir a verdade. Meu filho, a verdade, ela não é para ser perseguida, não é uma bolinha, não é um carro. Você não é um cachorrinho atrás de um carro. A verdade, ela tá aí, ela existe, ela é. A verdade é, Campos, nosso Senhor Jesus Cristo.
Sim.
É o primeiro mandamento. É o senso de proporções, é o senso da realidade. Então, quando você se abre para ela, você alcança, ela alcança você, entendeu? É como aquela analogia, que eu acho que foi o próprio Olavo que usou em alguma aula, da escada de Jacó. Né? Jacó, um dos patriarcas aí do judaísmo tradicional, ele teve um sonho, ele deitou-se em uma pedra, teve um sonho e ele sonhou com uma grande escada que ligava o céu à terra. E por essa escada subiam e desciam anjos, Campos. Subiam e desciam anjos, né? E aí ele acordou e tal. Então, o que é essa escada? É a escada da verdade, é assim que funciona. Você vai até ela, mas ela também vem até você. Você jamais poderia ir até a verdade se ela primeiro não te chamasse, se ela primeiro não fosse até você. Você não saberia nem aonde buscar, nem aonde procurar. Então, a verdade, ela te chama. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela vai até você, ela ilumina a sua consciência, impulsiona a sua vontade para que você a reconheça quando você a encontrar. É isso que é a verdade. E é isso que o professor Olavo nos convida. Entendeu? Você não precisa bancar o pseudo-intelectual. Não, mas você só tem que se abrir para aquilo que já está aí.
Sabe por que isso é importante? Para não acontecer com você o que vai acontecer aqui, vou ler um trecho aqui do livro O Idiota de Dostoiévski.
Livraço.
Basta a certos cavalheiros sentir o mais leve prurido de qualquer emoção bondosa e humanitária para que, imediatamente, fiquem persuadidos de que ninguém mais sente o que eles sentiram e de que formam a vanguarda da cultura. Está entendendo, Max? Ou seja, o Dostoiévski aqui está denunciando exatamente isso. Entendeu? Ou seja, o apelo sentimental por algo que na convicção dele se torna, faz com que ele se sinta o que há de mais puro na humanidade, que ele se coloque na vanguarda. Então, é assim que os que os revolucionários, nessa vanguarda da humanidade, com esse viés de sentimento puro, mataram, só na União Soviética, 60 milhões de pessoas.
Puta que pariu, né, cara?
Então, esse livro, O Idiota, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, lá no canal Carcarás. Vou analisar e para que vocês entendam como Dostoiévski trabalha na perspectiva psicológica dos seres humanos, levando-os ao extremo, para que no extremo eles consigam descobrir melhor quem eles são. Então ele faz isso no livro, e é importante lê-lo, porque Dostoiévski ele desnuda a concepção do pensamento vulgar, da concepção do homem revolucionário que se entrega a esses prazeres momentâneos no afã de estar na vanguarda da humanidade, Max.
Uhum.
Acho que tá bom, né, Max? Estamos 55 minutos.
É, cara, eu acho que sim.
Uma hora de podcast, né? Senão vai ficar muito grande, pessoal. Ninguém vê mais isso aqui.
Pois é, cara. Então, eu acho que a gente pode parar por aqui. Já vai dar uma hora de podcast. Mas o assunto agora que tava embalando, né, Campos?
Se fosse... Tiver a parte 2, né? Porque uma coisa puxa a outra.
Uma coisa vai puxando a outra.
É porque a gente vai começar a puxar a mentalidade revolucionária aí e vai
isso,
embora.
Isso, aí vai embora. Então é isso. E a conversa é assim mesmo, né? É como um carro... Na ladeira, né? Você vai aumentando a velocidade, aumentando, vai impulsionando, né?
Antes de encerrar, quando falarem em Antifa, você diz, Antifa é um movimento comunista internacional.
Perfeito.
Diga só isso e acabe a confusão.
Exatamente. Então, eu lembrei aqui que eu tava falando da menina, né? Daqui de São Luís, e acabei esquecendo, mudando de assunto. Então, saiu no blog aí do... Como é o nome do cara lá?
Gilberto Leda.
Depois vocês pesquisam no Google aí, Gilberto Leda, Antifa São Luís, né? São Luís do Maranhão. Saiu lá, Campos, que a menina lá, uma das administradoras do grupo, né? Onde tinha membros do grupo organizando depredação de patrimônio público. Ela disse, não, isso é só brincadeirinha, entendeu? A gente tava lá só comentando, só zoando, a gente não vai fazer nada disso.
O Stalin também disse isso, Hitler também disse.
O grupo se chama Antifa São Luís. O mesmo nome dado a esses grupos terroristas que estão botando terror lá nos Estados Unidos. Que inclusive, abrindo um parênteses...
Aqui no Brasil também.
Que inclusive, lá nos Estados Unidos, o Trump está enfrentando uma resistência terrível para usar as Forças Armadas contra esses grupos, né? Porque o prefeito de Nova York deu uma declaração que está disposto a ir aonde for, entendeu? Vai entrar numa guerra judicial contra o Donald Trump para que ele não use as Forças Armadas para intervir e trazer a ordem para os Estados Unidos da América. Então, a sorte e a vantagem deles, que é o que nós não temos, infelizmente, é que eles são um povo armado. Você vê vários vídeos por aí pela internet do povo armado enfrentando esse pessoal, protegendo seus comércios.
Viste
protegendo...
o vídeo do Texas? Foram fazer graça no
eu
Texas.
Eu vi.
Ficaram quietinhos.
Quietinhos, não deram um pio, só botamos cartazezinhos lá, liberdade e tal. Porque, cara, um povo armado, como falou o Bolsonaro, é um povo difícil de ser escravizado, meu filho, entendeu? Então, Campos, essa menina aí usa, o grupo dela usa o mesmo nome, aceita membros que marcam encontros para botar o terror aqui em São Luís, depois vai dizer que é brincadeirinha.
Claro.
Entendeu? Então, ela acha, eu vi umas fotos dela, né? Ela lá com um cartaz da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, ela acha que ela está lutando por aquilo. Ela não sabe o que é liberdade para um revolucionário. Ela não sabe o que é fraternidade para um revolucionário. Ela não sabe o que é a igualdade.
Ela não sabe nem onde é que surgiu esse lema.
Não sabe.
Nas organizações secretas que estavam por
estudou
detrás.
Nada.
Ela não sabe quem é Adam Weishaupt.
Não estudou, não sabe quem é Robespierre. Não sabe qual foi o terror que a Revolução Francesa tocou, entendeu? A guilhotina, a cabeça de gente caindo por terra.
Isso foi decidido numa
perseguição
religiosa.
Secreta
cujas diretrizes foram definidas pelos Illuminati, organizadas por Adam Weishaupt. Adam Weishaupt. Depois eles introduziram isso na maçonaria e depois chegou na Revolução Francesa.
Pois é, então é um reinado do terror que essa menina aí, obviamente, ela desconhece, entendeu? Eu me recuso a acreditar. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela é uma idiota útil. Ela está sendo usada pelo partido, como muitos jovens, às vezes vindo de uma família desestruturada, às vezes tem problemas com drogas, envolvimento. É rebeldia adolescente,
acabei,
né?
Acabei de ler aqui o do idiota Dostoiévski, o trecho.
Uhum.
O sujeito se apega em algo que ele acha sentimental, E aí acha que encontrou o quê? A pureza da humanidade está na vanguarda.
Olha só, é isso aí. O cara entra no Partido Comunista e acha que ele...
Dostoiévski é perfeito.
Acha que é o salvador do mundo, né, Campos? Leu ali dois livrinhos, dois
posts. Nem leu, leu uma frase, duas. Tu acha que essa menina leu Marx?
Não leu.
Você acha que essa menina leu Moral e Revolução do Trotsky?
Não leu.
Não leu, rapaz. Você acha que essa menina sabe quem é Giovanni Gentili, pai do fascismo?
Não,
não sabe.
Sabe,
rapaz.
Não sabe.
Nunca leu nada.
Aí o que, que a ideologia se apresenta como um... Como o pai que essa pessoa às vezes não teve, ou como uma forma de pegar a rebeldia que ela tem e dar um upgrade, né? Porque o jovenzinho tá lá sendo covarde contra os pais, porque sabe que os pais não vão reagir, tá lá sendo rebelde em casa, aí ele tem a chance de ser rebelde contra a sociedade inteira, né? Ele se junta, é a mentalidade grupal. Você some ali no grupo, e o partido te dá um objetivo de vida. São geralmente pessoas frustradas, pessoas sem objetivo de vida, pessoas com uma alma vazia, podre, entendeu? Por isso que é importante para o movimento revolucionário o enfraquecimento da família, o enfraquecimento da religião, né? Porque na religião você aprende que roubar as coisas do coleguinha é errado.
Desde pequeno.
Você aprende que matar o irmãozinho ali é errado. Você aprende que você não pode roubar, está lá no mandamento, não roubarás. Você aprende que você não pode cobiçar as coisas dos outros, a inveja. E o que, que é o movimento revolucionário se não inveja, Campos? Inveja é com quem é inveja para com quem é rico, para com quem tem dinheiro, com quem tem sucesso, né? A pessoa se acha injustiçada porque o outro está prosperando. É a inveja transformada em movimento político. É isso que o movimento revolucionário faz. Ele pega todos os sentimentos ruins do ser humano, rebeldia, anarquia, ódio, inveja, traição.
Canaliza politicamente.
Canaliza politicamente, transforma no movimento político.
Mesmo.
Todas as coisas baixas, né? E transforma desejos sexuais, né? E transforma em bandeiras políticas.
Então, o discurso comunista é muito fácil de pegar o sujeito.
Uhum.
O caboclo tá lascado, pobre, família uhum. ferrada. Aí passa um cara aqui num carro e tal, ele olha, tá vendo aí? Isso é o capitalismo, viu? Tu tá lascado,
é ocupado,
aqui, ó,
né?
Ferrado. Olha aí, ó, o cara tá com um carro, desigualdade social, revolte-se. Bora pro partido, o cara vai.
E a culpa é dele.
É, agora,
a culpa de você estar assim não é tua, né? Não é que você não trabalhou, não.
A culpa é dele.
A culpa é dele.
Agora, ou do pai dele que foi um fracassado.
É isso.
Agora,
ou dos brancos, da polícia,
discurso,
da igreja católica.
O discurso conservador é mais difícil de você colocar na cabeça de um jovem. Pô,
é verdade.
Entendeu? Você ensinar para ele que tem que ter prudência, entendeu? Respeita as coisas consagradas pelo uso, a tradição, a importância do casamento como instrumento de perpetuação da civilização ao longo das épocas. Isso exige muito mais.
É
e é difícil dele captar, dele perceber assim de primeira. Agora o discurso socialista, não, pô, o cara tá lascado, eu digo, a culpa é do sistema, pô. Vamos lutar contra eles, entra no partido, o cara entra, pô.
Vamos lutar contra o sistema. É interessante, Campos, porque, de fato, a mentira é muito mais fácil de ser acreditada do que a verdade. Porque a mentira, ela afaga o teu ego, entendeu? Você tá ali querendo lutar contra o racismo, né? Mas o Brasil não é um país racista, então você teria que ir para algum país onde teve uma cultura, né, racista, leis racistas. O Brasil não tem isso. Então o que é que chega? Chega o movimento negro, aí através da affirmative action, a ação afirmativa, e inventa que o Brasil é um país racista. Então, olha como foi legal para essa pessoa, ela estava ansiando por aquilo. Então ela foi e acreditou na mentira. Agora a verdade não, porque a verdade às vezes dói. Esse é o problema da verdade. A verdade, às vezes, aparece nua, como aquele conto, né, da verdade nua, que sai do poço sem a roupa e sai procurando a sua roupa pelo mundo. Então, a verdade, às vezes, aparece nua. Então, às vezes, é difícil você encarar a verdade. A verdade, às vezes, dói, né? A verdade, às vezes, não é aquilo que você está esperando. Quando a gente inicia um estudo sincero sobre algo, nós temos que estar preparados para a negação daquilo que a gente acreditava. Se a conclusão que a realidade te mostrou foi que você estava enganado, meu filho, que você estava errado, você tem que acreditar. É isso que o Olavo diz, a verdade é para ser aceita.
Isso.
Ela é para ser aceita. Então, se você busca algo que te agrade, você não está buscando a verdade.
No mundo moderno existe verdade, só existe sentimento.
É tudo relativismo, subjetivismo.
Vamos nessa?
Então vamos nessa, cara. Então fica aqui o nosso apelo para você que está nos ouvindo. Não caia nisso, cara. Entendeu? Vai estudar, vai saber o que foi esses movimentos, entendeu? Se um coleguinha vier, tá na moda, tá todo mundo colocando no perfil. Ah, antifascista. Ah, professores antifascistas, estudantes antifascistas. Cara, não caia nesse ardil psicológico.
Como se o comunismo não fosse pior do que o fascismo.
Porra. Então, não faça isso. o nazismo, o comunismo, o fascismo, eles surgiram no mesmo período sombrio da humanidade, que foi o período onde estourou as sociedades secretas e a mentalidade revolucionária. Eles são movimentos gêmeos.
O nazismo surgiu da Tule, organização secreta. Marx escreveu o partido, o manifesto do Partido Comunista a mando de uma sociedade secreta, meu Deus do céu. Então, eles estão por detrás desses movimentos revolucionários. A Revolução Russa foi toda engendrada pelas sociedades secretas, meu Deus do céu. A quantidade de documentos... A Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Rússia também, a influência das sociedades secretas foi gigantesca.
Exatamente.
Ali. Entendeu? Então, e a quantidade de documentos que provam isso também são infinitos. Se a gente começar a estudar hoje, a gente vai precisar de 3 vidas para ler esses documentos. Isso não se nega mais.
Está amplamente documentado.
Isso não se nega. Então,
Lê as obras do Erich Fegner, por exemplo.
Não, né? Entre nesse negócio de Antifa. Isso é comunismo internacional que vai te matar. Se eles vencerem essa batalha, o resultado vai ser o mesmo. Ódio, desespero, assassinatos, terror.
Caos.
Como foi assim ao longo de todo lugar em que o socialismo entrou e dominou.
Caos social total. Então vamos ficando por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Campo Júnior, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado a todos. Entrem no canal Carcarais. Eu estou com um canal também agora que eu abri ontem, um canal no YouTube, né? Que é o Tropa Reaça, que é um canal só para enfrentar as mentiras da esquerda. Entrem lá, se inscrevam. Vamos com tudo aí. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Agradecendo a rádio, a Shockwave Radio, que tem dado esse apoio para nós, divulgando o podcast. O pessoal que nos ouve na Europa, nos Estados Unidos, a nossa audiência lá está muito grande, está muito boa. Agradeço a todos. E estamos aí.
Tem um pessoal no Japão, cara. Eu não sei. Eu quero saber se você nos ouve aí no Japão, manda um direct aqui pelo Instagram. @carcarais_ufma, que eu tô doido pra saber quem é que ouve o Carcarais lá no Japão, Campos. Mas tem uma audiência lá.
Graças a Deus. Vamos expandir, né? Vamos expandir, é isso.
É algum brasileiro perdido lá no Japão.
É isso.
Então, pessoal, salve Maria Santíssima, Nossa Senhora, que esmaga as heresias e as ideologias, abençoe esse Brasilzão. E é isso aí. Lembrando que você pode doar, né, para manter este programa funcionando, em nosso Apoia-se. Link aqui na descrição. Fui!